Podcast Brasil Global, um podcast do DN Brasil que conta a história de pessoas. Pessoas brasileiros e brasileiras que vivem em Portugal. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Este é mais um episódio do nosso podcast Brasil Global, o podcast do DN Brasil, o primeiro jornal para brasileiros e brasileiras que moram aqui em Portugal. A minha convidada de hoje também trabalha na área de comunicação, é a Michele Pandora, apresentadora de TV brasileira, que construiu uma trajetória de destaque no Brasil e agora faz essa mesma trajetória aqui em Portugal. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite do DN Brasil. E vamos começar do começo. Por que Portugal?
Primeiramente, obrigada pelo convite. Sim, Portugal. Na verdade, eu vim para Portugal para trabalhar na área da comunicação. Eu vim cobrir aqui um pouco de como que estava a pandemia. E eu cheguei e conheci meu esposo atual no primeiro dia. E aí eu fiz a transição de vir do Brasil para cá. E nisso faz 5 anos, não voltei.
A ideia não era ficar aqui, então?
Não era ficar. Eu vim para fazer um trabalho, um job e retornar para o meu país. Então. Porque eu tinha uma vida toda construída no Brasil. Uhum. Então, eu cheguei aqui, conheci o Portugal, já conhecia Portugal. Fiz o trabalho, mas conheci meu esposo.
Foi amor à primeira vista.
Literalmente. Eu que não acreditava nisso. Foi literalmente um amor à primeira vista.
Olha, bom, começamos o podcast aqui com uma história de amor.
Pois.
E você já conhecia Portugal e tal? O que você mais gosta aqui em Portugal?
Ah, eu acho que aqui lembram algumas coisas do Brasil. Eu falo que aqui a gente literalmente nós somos irmãos. Eu acho que lembra um pouco. Tem algumas partes de Lisboa que, inclusive, me lembra um pouco do Pelourinho ali da Bahia. Não sei, eu tenho essa ideia. Mas eu acho que aqui é a comida. Eu sou apaixonada. Quando eu vim para cá, engordei 10 quilos. Foi difícil de perder, mas eu literalmente me entreguei à culinária. E a comida aqui é muito boa.
É, eu concordo.
A comida é maravilhosa.
Qual é o prato que você mais gosta?
Eu gosto do bacalhau com natas.
Ah, o bacalhau Brasil é o meu preferido, sim. Os nossos ouvintes aqui já sabem, que eu já devo ter falado sobre isso várias vezes, né?
Bacalhau
Brasil, pão de Deus, francesinha, pão com chouriço.
Eu gosto...
Poderia falar sobre comida, assim, o episódio todo, mas...
Né? É tudo muito gostoso, eu adoro comer. Quem não gosta
Quem
de comer?
Quem não gosta?
Eu aqui, particularmente falando em relação à comida, ganha meu coração, de verdade. Uhum. De verdade.
Michele, como é que foi para você conseguir... trabalhar na área da comunicação, efetivamente morando aqui em Portugal? Porque nós sabemos que é uma área muito difícil, né? Eu sempre comento isso aqui, muitas pessoas me contatam no LinkedIn, em outras redes sociais, perguntando e achando que é uma coisa fácil, né? Mas nós não podemos iludir as pessoas maquiando a realidade, e a realidade não é fácil.
Na verdade não é, eu acredito ser em todas as áreas, mas em específico na área da comunicação, estamos falando de brasileiros que temos o nosso sotaque brasileiro. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vim querendo implementar várias ideias que eu percebi que no Brasil estava mais avançado do que aqui em Portugal, principalmente na área da comunicação digital. Certo. E eu falei, bom, eu vou implementar e a gente vai arrasar. Mas a realidade não foi essa. Hoje, graças a Deus, já é, mas eu precisei dar alguns bons passos para trás, estudar a cultura, como que seria a parte da implementação de algumas ideias que eu queria trazer, e eu deixei o vitimismo um pouco de lado, confesso. Eu baixei um pouco da minha guarda, porque eu sou brasileira, porque eu sou mulher. Não, eu falei, olha, estou no outro país, eu literalmente precisei de resetar um pouco de tudo que eu aprendi no Brasil, no sentido da cultura, porque aqui a gente tem que entender que é um outro país e respeitar. Que eles têm o processo deles, que eles têm a forma de comunicar deles. E automaticamente ali eu sou mineira, né? Então comi um pouquinho pelas beiradas e hoje eu consegui chegar no centro. E estamos indo, estamos caminhando, mas de fato não é fácil. Recebi muitos nãos, inúmeros nãos.
Entendo, também.
E é normal, acho que é normal, né?
Depende da área, eu acho. Acho que depende da área, depende da nacionalidade. Porque existem algumas áreas em que a nacionalidade ela é quase que um ativo do que uma coisa negativa. Porque na nossa área, a questão da maneira de escrever, no caso do jornalismo, né? Falando no meu caso do jornalismo, a maneira de escrever. Eu já recebi muitos não dizendo, não, você não sabe escrever em português. Uhum. E é em português e Portugal. Mas aqui no DNA escreve em português e Portugal. São coisas que se aprendem, né? Uhum. Ou falar, mas o teu sotaque também é um problema. Então...
Eu recebi vários nãos. Quando eu cheguei, e eu já trabalhava numa TV aberta no Brasil, que era uma TV muito grande, eu cheguei e falei, bom, eu vou migrar pra cá e eles vão me aceitar, porque já tem nome, uma bagagem. E, de fato, uma das coisas que mais pegaram foi a escrita do português do Brasil, que é completamente diferente de Portugal. Quem acha que é igual, não é. E a parte do sotaque. Eles mesmos falaram, olha, a gente dá preferência. Foram essas palavras que me disseram. Temos preferência pelo português de Portugal.
Sim.
E aí eu fiquei naquela. Meu Deus, eu puxo e o agora? Sotaque, falo o português de Portugal, falo o português do Brasil. A gente
não
fica
funciona.
Em dúvida, né?
É, fica.
E ficamos naquela, assim, escutando portugueses brincando com o sotaque da brasileira, que tenta puxar o sotaque português. Falei, bom, não quero mudar meu sotaque. Se for acontecer e vir acontecer, será natural. E hoje, engraçado que depois de... Agora eu tenho um filho, né? Eu tive um filho aqui nesse...
Aqui?
É, tive um filho aqui nesses 5 anos que eu estou. E acaba que como meu filho hoje, ele está na escola... E a gente tem tido algumas reclamações das próprias professoras, não somente por eles terem pais brasileiros, mas principalmente por consumirem desenhos e brincadeiras dos portugueses, dos brasileiros, eles estão a falar mais o brasileiro. E quando vai fazer alguma prova, acabam por ter um pouco mais de dificuldade. E aí acabou que eu comecei a puxar a forma de falar aqui mais pro português de Portugal. Mas sem
mas
mudar
isso
meu
foi
sotaque.
Um pedido da escola?
Não, não foi um pedido. É, eu tenho. A gente, é, pronto, eu assumi um filho do meu marido aos 11 anos. E nas provas de escola também, eles jogam muito videogame, essas coisas. A grande maioria usam termos brasileiros. E as notas do Brasil de português, da nota mesmo da matéria de português, estavam extremamente baixas. E quando fomos na reunião, sem exceção. Todos eram porque estavam com palavras em português do Brasil. Estavam aprendendo mais os português do Brasil. Então, a gente começou a falar mais os termos dentro de casa. Logo depois veio o meu filho mesmo, que é meu primogênito, e comecei a implementar. E, de fato, melhorou bastante. O meu filho de 16 anos já não consome tanto desenhos e jogos do Brasil. Ou até, assim, não porque a gente não quer. Foi uma opção dele. Nós não falamos, okay. Não consome. Não tem nada a ver. É, pronto, foi crescendo, virando adolescente. Agora eles estão numa outra vibe,
outra
né?
Outra vibe, pra usar um termo moderno.
É, uma outra vibe. Mas a gente teve um pouco de dificuldade nisso. Tremenda, tremenda. É, até mesmo as gírias que eles falavam. Em vez de falar iá ou... Sei lá, já nem lembro mais as gírias. Eles começaram a falar as gírias do Brasil.
Sim, mas na verdade isso também é um movimento inevitável, né? Por conta da produção cultural brasileira, cinematográfica, videogame, todas as áreas que envolvem comunicação. E somos um país muito maior e num mundo globalizado,
claro,
não é?
Claro, claro,
em que
com certeza.
O consumo tá na mão, né? Tá literalmente na mão.
Literalmente.
Por causa do celular. Mas isso que você fala em relação a forçar o sotaque e tal... Eu acho que não faz sentido, porque seria perceptível, no caso de trabalhar na televisão, e eu também trabalho em televisão aqui, como comentadora na CNN Portugal, e claro que o comentário é diferente do jornalismo, de apresentar o jornal, mas eu vejo que, na verdade, falar o português do Brasil, às vezes ele é um ativo, né? Porque eu não preciso mudar o meu sotaque, porque eu estou falando de assuntos do Brasil, ou assuntos Sim. relacionados com a imigração. Eu acharia completamente impossível, da minha parte, se eu tivesse que imitar o sotaque português a todo momento, assim. Eu acho que seria uma tarefa muito dificultosa, não acha?
Eu acho, assim, que se fosse outro idioma, talvez a gente teria que...
É mais fácil.
Era mais fácil.
Se for pra falar inglês o tempo todo...
Exato. Aí okay. Eu preciso falar o inglês. Mas se nós conseguimos usar o português do Brasil aqui e conseguimos nos comunicar, a única coisa que uma pessoa que me acompanha, que eu até chamo de minha madrinha, ela pediu foi pra eu falar, às vezes, um pouco mais devagar. Porque eu sou mineira, Sim. Eu tenho alguns... termos que eu uso, que se eu falar rápido, as pessoas...
Fica não... emendado.
Fica emendado. Um cadinho de café, pega... Sabe? Abre estreia, pega estreia. Aí as pessoas não percebem. Então, por exemplo, eu... Igual agora, eu usei o percebe. Lá no Brasil, a gente não usa muito
não,
isso.
Não, eu entendo.
Eu entendo. Então, o que eu fiz? Eu só alterei alguns termos, usando o meu sotaque, de forma que eu fique à vontade a falar.
Exato. É isso
mas
que é importante.
Sem alterar. Porque é a minha cultura também. Eu não posso apagar de tudo.
Mudar quem nós somos e de onde nós viemos.
Exato.
Não é?
E eu acho que eu não ter o sotaque português não me diminui como pessoa, como profissional. E isso eu acho que nós, comunicadores que estamos chegando aqui agora... Né? Agora que eu digo assim, estamos tendo essas oportunidades de estarmos em veículos até mesmo grandes ou dos pequenos que sejam, nós conseguimos implementar as ideias, até porque os portugueses consomem muito produtos e serviços do Brasil.
Claro.
Por exemplo, as novelas nas televisões são as que eles mais assistem.
Mesmo o conteúdo hoje em dia, pensando numa outra abordagem, digamos assim, mais contemporânea, os memes, os vídeos, os reels, TikTok, consomem bastante.
Tudo. Então, eu acho que não faz sentido a gente também alterar. Se eles não compreendessem o que nós falássemos...
É diferente, né?
Mas se conseguem compreender, também não vejo problema nenhum. Não deixa de ser menos inteligente ou menos incapaz por falar o Brasil. Também acredito que não. Mas sim, é difícil. Ainda tem sido desafiador.
É sempre um desafio para nós que somos imigrantes. E queria que você também falasse sobre isso, né, para as pessoas. De que nós não podemos nos vitimizar, mas também não podemos romantizar uma realidade que muita gente acha que vai chegar aqui. Aquilo que você falou, eu cheguei aqui com um currículo impecável, né? Trabalhei no SBT, trabalhei na Band, trabalhei em todos os meios de referência. Mas é como se você chegasse aqui e o teu currículo perdesse muito valor, porque é um recomeço. E quando nós falamos isso, às vezes as pessoas não acreditam, chegam aqui e acabam quebrando a cara.
É importante falar disso, porque na minha empresa mesmo, eu cuido de alguns empresários, até mesmo brasileiros, que querem vir para cá.
Uhum.
A minha assessora mesmo está aqui agora e ela perguntou para mim, nossa, eu vou trazer aqui os dentistas e eles vão ficar ricos e milionários aqui, porque vão poder fazer inúmeros botox. Eu falei, gata, primeiro, aqui a lei nem permite. Ah, mas você quer biomédico? Eu falei, aqui não é nem reconhecida essa profissão de biomédico. Então, assim, a gente tem que... Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi, não adianta eu bater de frente com eles. Quando eu falo eles, a cultura portuguesa. Sim. É aceitar que eles são assim e a gente vir aos pouquinhos incrementando. Aceitar e incrementando. Olha, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Tem coisas que eu não sei particularmente dizer se vai mudar. E eu nem sei se tenho forças para lutar para que mude. Mas eu acho que a gente adaptar. Porque imagina só, eu chegar aqui com 30 anos de bagagem, como você disse, eu passei o SBT, a Band, a Caras, que é muito renomada no Brasil, e chega aqui, quem é Michelle Pandora? Ninguém sabe, ninguém conhece. E eu te falo uma coisa, Amanda, quando eu cheguei aqui, o euro estava quase 7, chegou a bater quase 7 na época da pandemia. Eu falei, gente, no Brasil eu ganho bem, aqui eu não ganho.
Essa é outra diferença, que muitas vezes as pessoas não acreditam. Cara de comunicação aqui não se ganha muito dinheiro como no Brasil.
Não se ganha dinheiro, não se ganha. E eu falei, meu Deus, eu cheguei a procurar emprego quando eu cheguei aqui. Eu fiquei tão desesperada, eu falei, bom, ok, eu tenho aqui estabilidade, tenho meu esposo, que quer queira, quer não, eu falo que eu sou até beneficiada, porque muitas das coisas que eu aprendi com ele me ensinando, coisas simples, por exemplo, o MBA, o que é o MBA,
coisas do dia a dia.
Coisas do dia a dia. Eu não sabia, ele me ensinou... Que eu fico imaginando o que os brasileiros na raça aprendem aqui sem saber, né? Então, eu falei, não, eu sou beneficiada sim, mas ainda assim eu tenho essa dificuldade, porque eu queria ter o meu próprio dinheiro, como eu sempre tive, queria fazer o meu nome. E eu tive até a opção, assim, de resetar a minha vida, pronto, aqui ninguém me conhece, eu ia ser só a esposa do. Porque quando eu cheguei aqui era a esposa do, né, do meu esposo. E eu falei, não, acho que é pouco pra mim, eu sei... O que eu sou capaz, trouxe aos poucos a minha empresa para cá, que particularmente funcionava muito bem online, até porque na época da pandemia foi o que a gente mais fez, que é a parte da comunicação.
Comunicação digital.
Comunicação digital, a parte da assessoria de imprensa. E eu implementei nesse meio, que eu acho que hoje grande maioria tem feito, que é a tal da mentoria. Então, eu entrei com a mentoria da minha comunicação. Porque eu precisei de explicar para influenciadores digitais que eles eram empresários. E precisei de mostrar para os empresários que na pandemia eles precisavam de ser digitais influencers. Eles
precisavam... Foi uma troca.
Eles precisaram de fazer reuniões online. Pessoas que não gostavam de falar ao vivo. Não gostavam de fazer live. Eu falava, ou você faz, ou sua empresa fecha. E as pessoas começaram a entrar. E eu fiz uma mentoria para isso. Então, foi o que eu comecei a crescer gradativamente aqui em Portugal. Tive a oportunidade de assessorar uma pessoa muito grande que entrou num reality show aqui. E aí ali comecei a fazer uns contatos, um contato aqui, outro ali no bastidor. Eu tive que sair da frente da tela para ir para os bastidores.
Foi mais a Michelle empresária.
Michelle empresária. Eu falo que dentro de mim tem a Michelle e tem a Pandora. A Pandora vai para frente da TV, ela fala, e aí às vezes a Pandora tem que sair de cena e entrar a Michelle. Então eu fiquei a Michelle literalmente empresária. Eu saí dos holofotes e precisei de entender como que funcionava.
Uhum.
E confesso assim que foi até uma aula para mim, ainda tem sido, né? Aonde que eu fui agora recentemente que eu vou lançar. Eu tive uma aula de como, por exemplo, mexer naquelas Como que chama aquilo? Que eu já até esqueci o nome. É o nome.
Mesa de áudio?
Mesa de áudio. Meu Deus, quantos botões.
É, eu já trabalhei em rádio, então...
Eu tive 5 minutos pra aprender aquilo. Aprendi, pronto. Coisa que faculdade às vezes não ensina.
Não, até porque cada mesa tem. Uma marca varia também o modo de funcionamento.
E eu aprendi aquilo com 5 minutos. Toma, se vira, seja feliz. E foi assim, ótimo. Ótimo pra mim. Então, eu acredito que sim. É, aqui a gente não pode romantizar. E nem devemos romantizar. Devemos ter... consciência também de que Portugal, apesar de ser o mesmo idioma, não é o mesmo idioma. Assim, é o mesmo idioma, mas não é o mesmo sotaque, vá. E também devemos deixar claro que aqui também é o salário menor da Europa. Então tem gente que vem, que fala comigo do Brasil, ah, eu vou pra Portugal e vou ficar rica milionária. Eu falei, então se você fizer, me conta e conta pra todos os brasileiros que aqui estão.
Que todo mundo quer saber. Vai ter que contar até pros portugueses.
Porque eles acham que os portugueses lá são tudo ricos milionários também. São todos ricos milionários. É o famoso gringo, né? Eles chamam todos de gringos. Então, eles têm essa percepção. E eu tenho até um canal no YouTube que eu falo muito sobre isso. Eu tenho uma advogada que eu convidei pra gente fazer esse quadro junto, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande eu falar, porque cada caso é um caso. Claro. E eu indicar quais são os documentos que fazem, como fazer, a quem recorrer. Então, eu convidei uma amiga minha advogada que tem autoridade para falar sobre isso e a gente tem ajudado alguns brasileiros gratuitamente mesmo. Não atendimento, nada disso, mas dando alguma dúvida que a gente tira de tudo. Beabá de como vir, como emigrar, quais são os lugares mais em conta daqui de Portugal. E o segundo país, que também é Londres, né? A gente também chega a falar um pouquinho para lá, porque ela mora lá. Então ela acaba ajudando a gente um pouco. E a gente tem tentado ajudar dessa forma, porque o que tem de brasileiros vindo para cá... imigrando se ferrando, literalmente, vendendo casa, vendendo carro, investindo em empresas fantasmas.
Caindo em golpes.
Caindo em inúmeros golpes. Pessoas assim que voltam esperando voos humanitários para voltar. É uma coisa horrorosa, assim.
Nós temos que ter muita responsabilidade, porque nós sabemos que muitos não têm responsabilidade.
Não tem.
E é claro que as pessoas preferem acreditar no discurso que mais a agrada, né? Então é óbvio que a pessoa vai preferir ouvir a história da pessoa que diz que é fácil, que vai ficar rica, que vai se dar bem.
É.
Mas, pelo menos nós, enquanto comunicadoras, né, no meu caso, enquanto jornalista, eu tenho esse dever legal, né, de divulgar a realidade. E falando em divulgar a realidade, você também tem um novo projeto em relação a isso, que é apresentar um programa na NIT FM. E sendo a primeira brasileira lá. Parabéns.
Obrigada.
Isso é um grande feito. E entendo isso, que é de começar... step por step, para depois estar nesse papel de destaque. Conta como é que foi esse bastidor para você conseguir esse lugar.
Menina, foi assim. Eu trabalhava, até então eu estava com um programa independente também, na Caras do Brasil. E depois que meu filho nasceu, eu tive a opção de continuar com o programa aqui, mas não era tão fácil. Ficar indo e vindo, depois, até porque ele entrou na escola. E eu falei, gente, eu acho que já tá na hora de eu trazer pra cá. E bati em todas as portas aqui. Não, 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 não. Eu falei, não tem problema não, vou fazer o seguinte. E aí, uma pessoa que trabalha comigo me deu um clique. Ela falou assim, Pandora, pra que TV se você é a TV? E eu falei, então pronto, então vamos usar as nossas redes sociais pra isso. E eu peguei alguns parceiros meus... que custearam a parte de gravação, edição, essas coisas. E eu tenho um espaço que fica localizado aqui em Torres Vedras. Peguei uma das salas e reformei ela inteira na parte de para gravar. Compramos equipamentos e tudo. E falamos, vamos entregar. E eu gravei, a gente foi gravar. Numa dessas gravações, uma pessoa que eu conheci de um evento que eu participo e que eu sou apresentadora... que acontece no Caça Industorio, me convidou para um evento. E esse evento, eu cheguei lá, conheci a dona do evento, e ela falou, olha, a gente podia apresentar o dono da NIT. Posso falar já o nome?
Claro.
Ah, o nome da NIT. E chegou um rapaz super simpático, conversando. Aí falou, olha, essa daqui é a Pandora e tal, tá, tudo bem, prazer. E eu achei que ele trabalhava somente lá. E a gente entrou aqui exatamente nesse assunto do... será que vai dar? Por quê? Porque ele falou assim, olha, não, a gente tem um estúdio, podemos gravar e tudo mais, se for um programa para brasileiros, somente para brasileiros, porque ele queria focar no público brasileiro também, ou seja, ele tem uma mente bem aberta. A gente tem interesse. Mas você vai estrear seu programa onde? Eu falei, no YouTube. Aí ele, por que no YouTube? Eu falei, porque ninguém me dá oportunidade aqui. E ele falou assim, ah, então a gente podia marcar de você ir lá. E eu fui e solto uma gafa, né? Porque brasileira aqui, olha, vou te falar uma coisa. Eu falei assim, mas você conhece o dono? Porque eu tô cansada de fazer reunião. Olha isso. Eu tô cansada de fazer reunião com esse pessoal que ninguém me dá oportunidade, eu não consigo nem chegar no dono. Aí ele falou assim: olha, então prazer, eu sou o dono. Menina,
uau.
A minha cara caiu, assim, ó, caiu. Eu tive 10 minutos fantástico. Com ele no máximo, assim. Eu cheguei a mostrar alguns vídeos e tudo. Eu sei lá, achei que ele era um câmera, um, sei lá, qualquer
coisa. Ele podia
ser
qualquer pessoa, assim.
Qualquer coisa, menos o dono. E nisso já me traz o diretor-geral da NIT FM. Olha aqui a Pandora. Eu falei, meu Deus. Eu quase faleci na frente dele, mantive a postura.
Claro.
E depois depois que eu falei, meu Deus, por que você não falou comigo, Carla? Carla que me levou no evento, que ele era o dono, ela. Que eu queria ver até como que você ia sair. E ela é portuguesa. Uhum. E é uma portuguesa, inclusive, que vale a pena falar que eu custei a conquistar. Porque nas organizações do evento que eu faço no cassino, ela que me ajuda na organização. O primeiro ano eu quase quis matar ela, porque são muitas regras diferentes do Brasil.
Uhum.
A ponto de eu falar que mulher chata, sério, eu vou perder meu ré primário agora. A gente pensa isso. O segundo, porque até as músicas que tocam lá, que são as músicas ambientes, a gente paga por tudo, direito autoral, tal.
Sim, são muitas
que é o
diferentes.
Normal. Que é normal. Eu não estou discutindo sobre isso. Mas que no Brasil não é isso. Você coloca lá e posta uma música do artista, o artista te reposta, sem pagar direito autoral. E tá tudo bem. No segundo, e ela falou no primeiro comigo, ou você me entrega ou seu evento não acontece. E eu não sabia nem aonde que eu pegava esses documentos. Lá vai eu pesquisar, recorrer, pedir ajuda daqui e tal, pronto.
Perrengue empresária.
Perrengue empresária. O segundo, ela já falou comigo assim, olha, tem que me entregar os documentos, não esquece, tá aqui, ó, o link. O terceiro, lá, deixa que eu entrego. E ela mesma falou... Ela me chama de rapariga, né? Ela me chama de rapariga. Porque esse nome no Brasil não é bonito. Ela tá assim, rapariga, me conquistaste. Conquistaste. Eu vi que você é das minhas. E aí, foi onde que ela começou realmente a investir em mim. Que eu falo que ela é até minha madrinha. Mas foi uma conquista. Ela me namorou, literalmente, durante 3 anos. Eu fiz um evento, fiz o segundo, fiz o terceiro. Ela viu que era recorrente. Como que eu funcionava no bastidor. Eu apresentando ali até grávida, às vezes passava mal, porque eu tava grávida, uhum. né, gestante. Então, assim, ela viu que realmente meu trabalho era muito sério. Mas foi o que eu fiz. Eu, em vez de me vitimizar, porque o primeiro evento que eu fiz com ela, de fato, eu achei que não ia dar certo.
A pessoa ela nunca mais vai querer.
Eu falei, o quê? De tanto não que ela me deu. De tanto não. Mas quero colocar isso, não pode. Ah, mas não pode, não dá, não faço. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A gente pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Mas pronto, deu certo, foi o que eu disse. Olha, a cultura é aqui, eu preciso de me adaptar. E ao invés de lastimar, pronto, vamos
à luta.
Vamos dançar conforme a música, né? E tem dado certo.
E conta pra gente, como é que vai ser esse programa?
Ah, é um programa assim, eu falo que ele é um presente. Ele vai... Ai, eu tô muito encantada, Amanda. Eu tô encantada primeiro por levar a responsabilidade de ser mulher. Apresentando... Por ser a brasileira apresentando, porque aqui comigo, eu volto a dizer, eu não levanto muitas bandeiras de vitimismo. Mas se você colocar no meu lugar, além de eu ser mulher, é brasileira, eu sou mulher, sou negra, não sou uma mulher slim, que, né, quando você pensa, ah, se a mulher não for magra, ela não serve. Se ela não for mulher, não serve. Se ela for brasileira, não serve.
Nós enfrentamos
então,
muitas barreiras, sim.
Muitas, é o tempo todo, é o tempo todo. Então, assim, tem inúmeros casos que eu posso hoje falar que eu tô realmente feliz de ter sido escolhida e convidada, eu acho que eu tive no lugar certo, na hora certa, foi um evento que eu quase nem ia. Então foi um presente mesmo, ele é um programa que tem agora, a princípio, uma durabilidade de 15 a 30 minutos,
uhum.
Já fizemos algumas gravações, que por enquanto não vai ser ao vivo, a gente ainda está fazendo aqui como que vai funcionar em questão,
okay.
Estamos fazendo alguns testes, mas já temos alguns convidados, é um espaço para a gente poder ouvir grandes histórias daqui de brasileiras que também estão aqui em Portugal.
É mais ou menos o propósito do nosso podcast.
Praticamente.
Hoje você é a nossa convidada com a sua grande história.
Obrigada. Olha, agora eu vou te convidar, então. Agora você vai para falar.
Oi, tá feito o convite ao vivo aqui.
O convite ao vivo. Vamos entrevistar agora a Amanda. Vamos trocar.
Vamos trocar, claro que sim, com o maior
vai
prazer.
Vai ser um prazer também te convidar. E
vai ser semanal o teu programa?
É, semanal. Toda okay. quarta-feira, às 18 horas.
Okay.
E aí logo depois ele fica disponível nas plataformas da... De podcast e tudo
NIT,
mais.
E em vídeo NIT. Também?
Então, o vídeo vai também. Eles, uhum. Aí que tá uma coisa que a gente tá implementando. Eles não têm isso de vídeo. E eu falei, mas
tem podcast em vídeo?
Não tem vídeo.
Em vídeo.
É só áudio. E eu falei, como? Não tem vídeo, tem só áudio. Eles, ah, mas aqui funciona assim. Eu falei, não, tá tudo certo. Mas vocês querem o público brasileiro? Queremos. Então, no Brasil tem que ter vídeo.
Tem que ter.
E eles falaram, então nós vamos arrumar. O que a gente fez? Eu já tinha o meu material. Falei, olha, vamos fazer um teste. Levei os nossos equipamentos. Gravamos. Já tá na fase final de edição. E eles apaixonaram, porque agora tem vídeo, tem os cortes, tem os memes. E eles estão assim, por que a gente não pensou nisso antes?
Você vai acabar implementando uma novidade lá.
Uma coisa que pra gente já é normal.
Há alguns anos.
Há muitos anos.
Há muitos anos.
Mas o que eu fiz? Ao invés de eu bater de frente, não, tá tudo certo. Se quiser, a gente faz só o áudio. Mas por que você acha a gente colocar um vídeo? E aí a gente entramos agora com os vídeos e pronto. Vamos implementar os vídeos no podcast da Niche FM.
Fantástica essa história. É. Isso que você fala de ter conhecido e assim foi, depois de muitos nãos. Eu acho que essa sim é uma dica valiosa, pessoal, quem está no Brasil e pensa em vir, que é se conectar com as pessoas certas.
Com certeza.
Conhecer pessoas. Vai levar muito não? Vai. Mas assim, também tem vezes, e eu também tive a felicidade e a sorte e o empenho também da minha parte de conhecer pessoas certas que também me ajudaram muito a estar aqui nessa posição que eu tenho hoje, aqui no DNA, no DNA Brasil. Mas é tentar e sempre conversar, não ter preguiça de ir lá, nem que seja para tomar um café, pensa, ai, mas eu vou lá perder meia hora, tomar um café. Às vezes é aquilo ali que pode te abrir uma porta.
Verdade.
Né? Concorda comigo?
Concordo. Esse dia mesmo que eu fui, eu virei à noite com meu filho, que tinha acabado de entrar na escola, na adaptação. Eu tinha reunião com um cliente que eu precisei de dar... E eu não sou de remarcar. Precisei de remarcar, porque foi um convite, literalmente, da noite pro dia. Sobrou uma vaga, vem. Eu, tudo bem, vou. Então, pesquisei... Aí é onde entra a parte minha da comunicação. Pesquisei o dress code certo, o que era o evento, porque eu não sabia, não conhecia. Uhum. Quem que eram as pessoas que estavam na organização. E eu confesso que, além de fechar a NIT e esse convite... Eu conheci outros parceiros por lá também. Então, a gente tem que escolher com quem a gente senta na mesa.
Yeah.
Eu sempre falo que você tem a opção de escolher quem anda ao seu lado. Se você tem uma pessoa que reclama 24 horas, uma pessoa, aqui não dá, aqui não é, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não funciona, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E não ter preconceito em relação a se é mulher, se é brasileira, se é angolanas. Eu mesmo dou muito bem com algumas angolanas também.
Elas são fantásticas.
São fantásticas. Eu tenho uma marca de maquiagem no Brasil que eu estou a fazer a transição para cá, justamente por conta delas que tá tudo parado. Por quê? Eu sou a única dona de marca de maquiagem no Brasil negra.
Ah, é?
A única. Não existe outra.
Fantástica.
Só que a minha marca de maquiagem não atende as mulheres negras. Quer dizer, o meu último tom de pele, que são 5 tons acima do meu, quando eu trouxe pra cá num evento pra presentear, eu fui dar pra uma angolana, ela ficou alaranjada.
Vai adaptar então as cores?
Vou adaptar. Principalmente também porque no Brasil, os tons lá das mulheres também no Brasil, é onde que tem mais mistura de cores. Então nós temos muitas lá que são consideradas até mesmo pardas e negras. Não só no Brasil como aqui. Então aqui pra mim então, ainda vai ser mais fácil. Por quê? Porque eu tenho além das angolanas, a gente tem as brasileiras que optam pelos produtos brasileiros. Temos as próprias portuguesas que sabem que os nossos produtos também são muito bons e de boas qualidades. Que vão querer testar. E no final todo mundo fica feliz.
Ai, já tem data de quando mais esse projeto
não,
você começa?
A gente tá fazendo tanto teste. E aí agora que eu consegui aprovar a fórmula, a gente descobriu que o nome que a gente usa no Brasil já tá cadastrado aqui. Aí agora a gente tá tentando ver o que a gente faz em questão de nome também.
Contra outro?
Pois, aí tentei usar o Pandora, não posso usar o Pandora.
Sim, porque já é uma marca conhecida.
Quase que ninguém. Alô, Pandora. Vamos fazer uma
parceria. Quer saber a tua marca pra mim?
Mas enfim, vai dar certo. Assim, eu acredito que mais uns 2 aninhos aí a gente já consiga. Se tudo der certo.
E pra finalizar essa conversa, qual é a dica geral que você dá pras mulheres brasileiras aqui em Portugal ou pras que querem vir fazer parte desse público imigrante brasileiro aqui?
Eu acho que a primeira coisa, elas precisam ser resilientes. Elas precisam ter força. E eu acho que, mais do que tudo, elas precisam ter foco. Foco. Elas precisam de vir com foco. Eu tenho uma frase que eu uso, que eu não sei de quem que é, mas se não tiver dona, ela é minha. É, que ela fala que tudo tem que ter data, senão qualquer data serve. Então, por exemplo, eu quero ir para Portugal. Quando? Um dia. Ok, então daqui 30 anos. Eu quero comprar um carro. Quando? Eu quero comprar um carro até o final do ano. Ok, o que eu tenho que fazer para comprar um carro?
Estabelecer metas.
Tem que ter metas, senão qualquer data serve. Então, não somente as mulheres, eu acho que como em geral, mas falando, né, principalmente como mulher, eu acho que ela tem que ter foco, ela tem que ter resiliência, eu acho que ela precisa ter maturidade também, porque aqui em Portugal, volto a dizer, não são só flores. Você vai sofrer preconceito, sim, não somente por ser brasileira, mas também por ser mulher. E não
são
deixar isso...
Camadas
são muitas camadas, inúmeras, mas nenhuma delas pode ser maior do que o alcance do objetivo que ela quer. Então, deixar de vitimizar, não deixar que o preconceito ou que a opinião dos outros entre na nossa cabeça. É óbvio que existem opiniões que são válidas da gente ouvir e nem sempre são para diminuir. É, a gente cresce com as opiniões também. Eu mesmo escuto inúmeras negativas, às vezes, sobre mim, sobre o que eu faço, mas eu consigo distinguir hoje o que eu levo para a minha vida e aquilo que eu descarto. Então, eu acho que é isso que a gente tem que criar conosco, é a parte da maturidade. Isso eu vou levar, isso não dá. Ter a mente aberta, tem que ter a mente aberta e inovar aos pouquinhos, tá? Vai aos pouquinhos, vai no jeitinho mineiro.
Vai no jeitinho mineiro. Eu concordo com essa dica, tem que ser aos pouquinhos, não pode ir de soco.
Assim.
Vai devagar que funciona. Tem duas perguntas que eu sempre faço para finalizar o podcast aqui. É uma dica de um livro e uma dica de um lugar que gosta muito aqui em Lisboa para as pessoas visitarem. Lisboa ou Portugal todo, né?
É, olha, vamos falar sobre o livro. É algo que eu acho que não está na sua pauta, até porque eu revelei nas redes sociais há pouco tempo. Eu escrevi meu livro, tenho dois livros. Um ainda não lancei, não estou preparada ainda para lançar, porque ele fala sobre a minha vida. Então é algo que eu ainda quero acrescentar mais algumas coisas, mas esse eu vou lançar, ele já tá pronto. Eu ia fazer o lançamento agora em dezembro, não vou fazer, porque a minha mãe vem em fevereiro pro aniversário do meu filho, meu aniversário, então eu resolvi fazer em fevereiro. Então eu vou indicar o meu livro, claro. Chama Gênia da Comunicação. Eu vou explicar um pouco até do que a gente falou aqui, como que eu consegui através da minha comunicação, da troca da minha comunicação, conseguir. E eu vou te chamar com certeza, espero você por lá pra gente fazer a noite do autógrafo. Tô me sentindo,
vai ser um arraso.
Vamos fazer a noite do autógrafo, que é a gênia da comunicação. Eu realmente explico em algumas situações como que a sua comunicação tem o poder de mudar, alterar a rota completamente. Então, tem tudo a ver até com o que a gente tá falando aqui. Claro. Se eu chegasse com uma comunicação muito grossa, muito direta, eu automaticamente poderia ser barrado, que foi o que aconteceu no início. Então eu mudei a minha comunicação, a forma de vestir um pouco, a forma de sentar, de portar. Então acho que é um livro que vai
ajudar muito.
Vai. E agora, de lugar, eu sou apaixonada por Portugal, mas tem um que ganha meu coração, que é o Estremoz, o Alentejo.
Eu não conheço lá.
Eu sou apaixonada naquele lugar. Aquele lugar, eu falo com meu marido que se ele quisesse... Acho que agora não, porque a gente tá na parte mais corrida e Alentejo não passa nada, como dizem aqui. É delícia. É um lugar tranquilo, aquele castelo. E eu... Meu filho foi feito lá, meu filho quase nasceu lá. E eu, assim, toda vez que eu vou, a gente vai mesmo.
Tem história.
Tem história. Olha, eu sou apaixonada.
Extremoz.
E meu marido foi criado lá, então...
Ah, que legal.
É, ele foi, não nasceu lá, mas foi criado lá um tempo e é isso.
Ninguém tinha dado dica do Alentejo aqui ainda.
Menina, sabia? Que delícia aquele lugar. Nem, assim, eu conheci um pouco de Évora também e tal, mas não me surpreendeu tanto com o Estremoz. Porque Estremoz literalmente não passa nada. A comida é mais barata, muito gostosa.
Alentejana é incrível.
Incrível.
Você... Pão alentejano, migas com tomate.
É, tem uma
que
cadeia...
Eu começo, posso ficar continuando, assim, falando
várias coisas. Não, é. Lá é o tempo todo. E tem uma antiga cadeia lá, que eu como... Eu vou fazer um publi gratuita pro restaurante. Mas tem uma antiga cadeia, que eu aconselho todo mundo lá, que é bem próximo do castelo mesmo. Porque o Estremoz fica dentro do castelo.
Uhum.
Ali é uma coisa, qualquer coisa maravilhosa. Atrás da igreja tem um restaurante, que eu não vou lembrar o nome, que é uma antiga cadeia.
Uma prisão.
Tem até a janela, assim, que eu acho que um detento tentou abrir ela. Enfim, é maravilhosa a comida lá. Boa, gostosa, barata. E é um lugar que eu não sei se eu não teria uma casinha ali. Sabe aquele final de semana tranquilo que você queria ter? Eu adoro. Adoro Alentejo.
Excelente dica. Muito obrigada. Michelle, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer te receber aqui. E o que nós mais gostamos nesse podcast aqui, não só no podcast, mas no DN Brasil, é realmente contar histórias inspiradoras de brasileiros e brasileiras que moram aqui em Portugal. Muito obrigada pela tua presença.
Obrigada, Amanda. Obrigada. Beijinho pra todos. Espero vocês na estreia, hein?
Isso aí, pessoal. Obrigada pela audiência e até semana que vem.